for the try to
Olá! Hoje é o último programa dessa série especial Aliança Operário e Professor em Cubatão, PSOL e PCB. E hoje a gente vai entrevistar a professora Laís, que já esteve aqui no nosso programa para falar sobre educação, e o candidato a vice-prefeito Hamilton, para dar uma palavrinha também para a gente no final. Fiquem atentos!
Olá, meu nome é Juliana, e como hoje o papo aqui na Rádio Mulheres de Classe é sobre educação, nós trouxemos a professora Laís, que já esteve aqui conosco e é candidata a vereadora em um mandato coletivo na cidade de Cubatão. Laís, é um prazer te receber aqui novamente. Nós sabemos que você é professora e que tem estado aí na luta pela educação, mas queríamos saber um pouquinho mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória até aqui.
Boa noite, Juliana. É um prazer estar aqui a convite de vocês. Nós estamos com uma proposta de mandato coletivo. A principal ideia do mandato coletivo é ter as propostas como centrais. O candidato não é tão importante quanto as propostas. Então, eu me comprometo a defender aquelas propostas que o grupo levantou. Então, e aí nós temos uma carta de princípios com as propostas nacionais, vamos dizer assim, mais amplas. E temos as propostas municipais. A nossa atuação é maior dentro dos servidores, no sindicato e no Conselho da Caixa e na educação, né? E aí a gente tem uma bancada formada, a maioria por professores, que também defendem as mesmas propostas, né? Eu, particularmente, porque isso não é uma coisa legalizada, vamos dizer assim. A justiça eleitoral não tem mandato coletivo, né? Então, a gente tem o candidato que vai se responsabilizar politicamente por levar essas propostas e que é mais importante é que ele não vai sumir depois das eleições. Ele vai estar sempre acompanhado desse grupo, principalmente desses cinco na bancada, né, do mandato, que vão estar sempre juntos decidindo e encaminhando projetos nesse diálogo com a população e com os movimentos da educação, de paz, né? Temos muita demanda para atender os autistas, as crianças com deficiência auditiva e outros tipos de deficiência, né? Então, a gente quer estar sempre junto das pessoas para estar ouvindo essas propostas e levar para a Câmara. O outro ponto é estar fiscalizando, né? Cumprir com a fiscalização que o vereador tem que fazer junto à educação, se está aplicando corretamente os valores da educação, que Cubatão tem uma arrecadação muito alta. Então, só a folha de pagamento da educação pode chegar até 150 milhões, 130, por aí, né? Então, a gente tem que estar verificando se os gastos estão, as despesas estão corretas, os contratos estão corretos, a merenda está correta, né? Como não, tem estado com vários problemas a merenda. E na parte de saúde também, que nós queremos muito fiscalizar o hospital, os contratos do hospital, porque o hospital recebe verba pública e recebe e gasta, tem despesas privadas. Tem 40% do hospital é privado. Então, a gente tem muita demanda, né? E também muita força de vontade para estar atuando. A minha origem, eu sou aposentada, né, da educação. E tenho os meus pais, meu pai é operário, a gente tem uma história de luta, de sindicato, de luta pela educação.
Bom, Laís, a gente sabe que o projeto neoliberal para a educação é transformá-la cada vez mais em mercadoria, apostando nesse desmonte total, na terceirização, no sucateamento no geral, enfim, e que com isso quem sofre é a população, né? Pais, mães, alunos, alunas, professores e professoras. Então, a gente queria saber um pouquinho mais aqui sobre a situação das professoras e outras trabalhadoras da área da educação na cidade e os seus apontamentos sobre isso também.
Bom, a questão é muito séria. Aqui na cidade, o prefeito é do PSDB e há 4 anos ele já vem tentando antecipar essas reformas, como a administrativa, né? Ele fez um processo seletivo, ele enxugou muitos salários, tirou um abono que nós tínhamos de R$ 500, que foi usado como reajuste de inflação. Então, nós perdemos o valor real de salário. Então, além disso, ele tem uma interpretação da ampliação de jornada que é maléfica ao professor. O professor, nós temos um estatuto que garante a ampliação de jornada, que nós temos 3 jornadas, que vão até 40 aulas, mas o professor, quando amplia, não contribui para a Previdência nessa ampliação de jornada. Fora isso, ele ainda está fazendo uma revisão das aposentadorias que aconteceram 5 anos antes dele fazer essa alteração, dele entrar, que foi 2000 e, acho que ele alterou o decreto em 2018. Então, os ataques na cidade estão à frente da legislação federal, né? Ele se antecipou. Ele conhece muito bem a proposta do governo federal e estadual, que é do PSDB, né? E é muito séria na cidade. Essa reforma administrativa pode acabar com o nosso plano de saúde, pode acabar com a nossa caixa de previdência e com todas as garantias de concurso que nós temos hoje na Constituição, né? Então é muito sério, a gente está muito preocupado com isso.
Aís, obrigada pela contribuição no podcast de hoje. Trouxe pontos aí muito importantes e sérios sobre a cidade. E é sempre um prazer ter você aqui.
Eu que agradeço, Juliano, o convite. Um abraço a todos. E do dia 15, vote 50.500, professora Laís, mandato coletivo.
Trouxemos aqui também o Hamilton para fazer o encerramento dessa série de programas feito em apoio à campanha do Melo e Hamilton em Cubatão, que trouxe para a gente muita coisa legal ao longo dessa trajetória e necessária sobre essa aliança potente entre o operário e o professor. Hamilton, você que já é de casa, está sempre aqui na rádio, é sempre um prazer te receber de novo. Como o tema de hoje é sobre educação, nós queríamos saber qual é o diagnóstico que você tem da educação em Cubatão e o que vocês pretendem fazer para lidar com essa situação.
Olá, Juliana, um forte abraço a você e a todos e todas ouvintes da Rádio Mulheres de Classe. Sobre essa questão da educação em Cubatão, nós temos um panorama muito ruim, né? Um panorama de abandono completo da educação. Esse abandono se reflete na condição de conservação dos próprios públicos, né? Ou seja, das escolas, né? Escolas completamente deterioradas, sem os equipamentos básicos para o atendimento adequado às crianças, né? Cozinhas sem mesa, muitas vezes sem geladeira e fogões industriais, panelas, né? Além disso, né, do estado de conservação das escolas, nós temos também um abandono didático, né? Um abandono pedagógico a partir da Secretaria de Educação, né? Para você ter uma ideia, a Secretaria de Educação esse ano fez uma licitação de 3 milhões de reais para comprar livros didáticos para a educação infantil, né? Sendo que neste período o mais adequado são os brinquedos, né? As brincadeiras, né? A forma lúdica de apresentar as letras, né, e os números para as crianças. Enfim, isso é só um sintoma, né, para você ver que tudo gira em torno de materiais e propostas que não são adequadas à realidade do alunado cubatense, né? Da nossa parte, nós precisamos e vamos atuar bastante fortemente nessa questão, né, da conservação dos próprios públicos, né? por meio das frentes de trabalho, nós vamos conseguir aí fazer a reforma das escolas que precisam de reforma. Algumas estão em tal estado de decomposição que precisarão ser demolidas e reconstruídas, né? Então, essa é uma questão que nós vamos enfrentar de frente, né? Vamos enfrentar com coragem para que, até o final do mandato, nós tenhamos escolas bem equipadas, espalhadas, né, no território da cidade, atendendo as crianças e as famílias no local onde elas residem, né? Esse é um grande problema também. Se paga um absurdo, uma fortuna por ano com transporte escolar, né? Sendo que se poderia e se deveria construir as escolas perto, né, de onde as crianças e as famílias moram. E principalmente nós vamos promover uma grande modificação na relação entre o poder público e o corpo docente das escolas, e os gestores, e os pais, e os alunos. Ou seja, valorizando o trabalho do professor, do gestor, melhorando os canais de comunicação com a administração pública e proporcionando a evolução, né, da proposta didática da nossa cidade, que tem características e peculiaridades próprias, né, que precisam ser desenvolvidas mediante o diálogo constante entre a comunidade escolar e os professores e gestores. A reativação do Centro de Formação de Professores, né, Centro de Formação Continuada dos Professores, vai dar também uma grande colaboração nesse sentido. Então nós temos aí uma proposta robusta para a educação de Coatão e que nós temos certeza que vai modificar muito, né, modificar de maneira importante a educação que as crianças cubatenses recebem nas escolas municipais. Então eu mando para você, para todos, um forte abraço novamente. Esperamos estar juntos aí em outras ocasiões. E não esqueça, dia 15 de novembro, vote 50 na aliança PSOL-PCB, o povo pode governar. Fábio Melo, prefeito, e Hamilton, vice. Tchau, tchau.